Você está ouvindo Sete Pontos.
Deu meia-noite, a lua se escondeu lá na encruzilhada da sua gargalhada, trancavo apareceu.
É lá no meio, lá no meio, lá no meio. É moço mar, é moço mar.
Ele é o narador da sua gargalhada, quem tem pé e trancavo é só pedir que ele dá.
Laroyê, seu tranca-ruas, Laroyê. Muito bem, olha esse clima aqui, né, gente? A gente pode sair daqui e fazer um baile.
Uma gira.
Vamos fazer uma gira até amanhã, daquelas assim de... Ixi. Vai, vamos embora na gira. Ninguém desincorpora, ninguém para. Energia de Exu, né? Incrível como a gente vem aí, energia de Exu, de Pomba Gira. Vem com energia de...
Vida.
De vida. Força, uma coisa para sempre. E vocês estavam falando, vamos falar das nossas escolhas, da nossa, sim, responsabilidade nas escolhas, mas depois não me deixem esquecer que eu quero falar da cerimônia dos homens e das mulheres.
Ok. Okay.
Tem outras cerimônias, né?
Sim, uhum, tem algumas.
Então vamos lá.
As escolhas, né? Livre-arbítrio.
Uhum.
Temos escolha. Temos
uma dádiva
escolhas.
E um...
Sim.
Uma treta.
Ah, eu não tive escolha, não tive escolha de fazer isso, não tive escolha de fazer isso. Mentira. Mentira.
É verdade.
Mentira pura. Quando a gente se depara com as escolhas, nós entramos numa dúvida muito grande dentro da gente. O que, que é bom, o que, que é ruim pra gente? Né? Essas escolhas vão remeter a uma responsabilidade. Geralmente a gente não escolhe a certa. A gente escolhe a mais fácil.
É,
né?
Mas então.
Então, essas escolhas fazem com que a nossa vida seja determinada através dessas escolhas.
Uhum.
Né? Exu ajuda a gente a escolher também, mas quem escolhe somos nós. Né? Ele pode direcionar a escolha. Fala, ó, por aqui vai ser mais fácil, porém aqui vai ser mais difícil, mas você vai galgar e vai ter um mérito muito maior por aqui.
Sim.
Né? E que geralmente Exu, né, direciona. Ele não mostra o caminho, ele não faz as coisas pra gente. Muito pelo contrário.
Senão qual seria o nosso mérito, né? Tem duas coisas nessa história de dizer que a gente não tem escolha, que a gente tem um destino traçado e aí isso acabou. Eu até acho que algumas coisas a gente se propôs antes de encarnar.
Sim.
Né? Por exemplo, eu acho que ser pai de santo não é uma coisa que todos nós decidimos.
Não.
Né? Ser... Essas coisas já estavam... A gente se preparou para... Os pais de santo se prepararam para isto, para, uhum, vir aqui e ter esse papel. Então não é uma coisa que qualquer um... Mas tem outras coisas que não existe um destino traçado, senão quem somos nós, marionetes,
uhum, uhum,
né?
É, esse destino traçado todo mundo tem,
uhum,
todo mundo tem, mas é a essência,
isso,
né? Não é o teu dia a dia, o que você vai fazer, as escolhas do dia a dia, né? As escolhas materiais principalmente, né? Para onde que a gente vai caminhar dentro da matéria, né? Isso, essas escolhas fazem com que a gente seja determinado. Exu ajuda muito nessas escolhas.
Sim.
E dentre essas escolhas, nós entramos no ego. Entramos no ego, que tem muita gente que fala que Exu é ego. Não é. Por favor, gente, Exu não é ego. Né? Exu, sim, é empoderado dele mesmo.
Uhum.
Né? E isso que ele nos mostra. Se empodere de você, de quem você é, para você colocar para fora aquilo que você é. Aí a gente vai vendo o que, que a gente mantém em você e o que, que a gente não mantém.
Perfeito. Perfeito. E como é que funciona? Vocês fazem, quando vocês fazem as cerimônias para homens e para mulheres, para homens é com Exu?
Sim.
É ele?
É comigo.
É a força?
É.
É o poder?
É comigo não, é com ele.
É comigo só ali no...
É, eu... É, sim.
No, na doação do ectoplasma.
Exatamente.
E qual que é a função desta cerimônia e como é que ela acontece?
É, o dos homens, a grande... questão da cerimônia dos homens é fazer o movimento.
Tá.
Né? Muitos homens hoje não estão se movimentando. Estão naquele lugar e se mantêm naquele lugar. Né? Nós fomos criados com uma determinada energia que o homem tem um papel.
Uhum.
Né? E,
sim,
esse papel não é cumprido. Né? É o homem egóico, é o homem que é preconceituoso, que é machista. Esse homem não é Exu. Esse é o estudo do Exu com o masculino. Ensinar o masculino que a primeira coisa que nós temos que fazer é honrar o feminino. Isso é polêmica também.
Ah,
é, vamos ver qual que vão ser os comentários aí. Uhum. Mas toda a cerimônia que eu faço para os homens, a primeira coisa que eu falo é isso: honre primeiro de onde você veio.
Sim.
Do útero sagrado. Sim. A partir daí a gente vai conversando com os homens e trazendo toda uma delicadeza dentro da questão do masculino, que foi nos colocado isso de eras e eras e eras.
Sim.
Né? E não é numa cerimônia, não é no estudo de um tempinho que a gente vai conseguir sair dessa questão do masculino deturpado, do masculino depravado, do masculino que não honra a sua origem.
Sim.
O trabalho dos homens é basicamente nessa questão, de trazer realmente a masculinidade para fora.
É que a gente foi... Tudo foi muito confuso, né? Eu fico imaginando, assim, para os homens como é que foi essa mudança radical. Primeiro ele tinha que ser o provedor, o que tinha, o que trazia para casa, a comida, o que cuidava dos filhos, o que ordenava, não sei o quê. De repente veio uma mudança imensa que as mulheres falaram: não, peraí, gente, não é assim, a gente não vai ficar em casa lavando, passando, cozinhando, nós Sim. queremos votar, nós queremos trabalhar, nós queremos, né, eu posso viver sozinha, não preciso ter um homem do meu lado. E eu imagino como é que ficou, de repente, os homens, gente, mas peraí, eu tenho que ser esse aqui, ou é pra ser aquele lá, ou o que eu faço agora, né, Rosinha? Eu acho que pra nós até foi mais... A gente meio que sabia o que queria, né?
Sim, mas ali também a mulher entrou num lugar de dificuldade. Uhum. Porque ela assumiu muito o papel masculino na vida dela.
É.
E aí o feminino ficou oculto.
E daí desequilibra,
e
né?
E daí desequilibra.
Isso é importantíssimo. A gente tem que ter equilibrado em nós, o feminino e o masculino, e equilibrado nas parcerias, o feminino e o masculino.
É, essa questão que a Rosi falou, Márcia, é um processo.
Uhum.
É um processo de evolução da humanidade. Se a gente levar em consideração que nós, os homens, não homem e mulher, mas os homens, a humanidade, viveu de uma certa forma até um limite, né, que foi no começo do século. No começo do século, as mulheres começaram a se empoderar delas mesmas, aí virou, uhum. desequilibrou. Eu acho que nessa era está começando a existir o reequilíbrio entre o masculino e o feminino.
É, eu até não diria que elas começaram a se empoderar, porque eu acho que sempre foram, senão por isso que elas foram queimadas na fogueira,
sim,
né?
Sim, é verdade. Sinto
por
muito.
Isso que botaram todos para queimar na fogueira, porque o poder as mulheres sempre tiveram, só que, né, sempre foram diminuídas, sempre foram podadas.
Né?
Exato. Chegou um momento que, felizmente, o mundo evoluiu, né? E a gente conseguiu mostrar que... E agora, eu entendo que o mundo está evoluindo muito.
Muito, muito.
Eu acho que esse segundo
passos
passo...
Passos largos.
É, que bom. Vocês também acham isso?
Sim, está aumentando muito. A vibração aumentou, está diferente, está muito
Vocês
diferente.
Vocês sentem isso
sim.
nas cerimônias e tudo?
Sim. O alcance que nós temos dentro da cura das pessoas aumentou. As pessoas estão se aprofundando mais dentro delas, se dando mais direito
Sim.
de entrar dentro dos defeitinhos dela
uhum.
para resolver.
E por falar em equilíbrio masculino e feminino, só nessa cerimônia os orixás, qual o papel das pombagiras? Ou elas não participam da cerimônia?
Desculpa.
Não, deixa, assim.
Eu gostei que os dois quiseram responder, né?
Pode falar.
É igualitário.
Elas vêm também e participam
É igualitário, porque o aspecto... Porque, assim, dentro do panteão não tem Exu feminino.
Uhum.
Não existe. Mas tem um aspecto feminino de Exu.
Que é a Pombagira.
Que é a Pombagira. Não somente a Pombagira. Uhum. Né? É um mistério muito grande isso. Porque todos temos feminino e masculino.
Exato.
Exu também.
Maravilhoso.
Né? Aí, assim, agora a Rose pode falar mais.
Na cerimônia aos orixás, ele saúda o Exu, o trono de Bara, e eu saúdo o trono das pombagiras. Então, a gente, no início, já traz esse equilíbrio, porque são duas polaridades que se complementam. Então, a gente tem que entrar navegando equilibrado, senão nosso barquinho lá na frente vai afundar.
Sim.
E na cerimônia de mulheres... Aí eu trago só as pombagiras no início da cerimônia, para que elas façam a guiança desse mergulho que a mulher vai poder proporcionar para si. Então é um trabalho que navega por quatro fases da mulher: a criança, a jovem, a guerreira, a mãe e a anciã. Então após saudar as pombogiras, a gente vai trazer a força da nossa criança interior. E a madrinha que vem é Oxum.
Oxum.
Oxum vem com a sua doçura para acolher essa criança interior. Então, eu trago os cantos de Oxum. Uhum. Após, aí a gente vai para a donzela, que é Euá, né? Que é o mistério do feminino na sua inteireza, sem a essência masculina junta, né? E aí a gente vai migrando e vai navegando pelas fases do feminino. Então, nós vamos passar daí para guerreira, para jovem, expansiva, com a madrinha que seria Yansã. Uhum. E aí, Obá também vem nesse portal. E Jurema, porque daí Jurema, ela abre o cardíaco, né? Que é o nosso juremar, o nosso coração, para a gente poder saudar Iemanjá e o aspecto da mãe.
Certo.
E aí tem muitas meninas que não são mães, né? Que elas vão para participar da cerimônia, para se entender, mas aí eu direciono elas para que elas sejam mães delas mesmas. Porque é um aspecto que está intrínseco em toda mulher. Então, é você acessar essa dimensão dentro de você.
Uhum.
E, por último, a gente vai para as anciãs saudando Nanã.
Maravilhoso.
Então, vai passar pelas quatro fases desse feminino e com a expansão que a medicina proporciona e o acesso dessas iabás, a cura acontece. E é intrínseco a cada uma, né?
Como é maravilhoso, se vocês pararem para pensar, né, a gente já falou algumas vezes aqui em alguns programas, os arquétipos, né, como os orixás, traz tudo isso, todas as nossas fases da vida, todos os nossos sentimentos, tudo aquilo que a gente precisa, né, a coragem, o acolhimento, a amorosidade, é tão completo, é tão sensacional, né, gente, quanto mais eu conheço, mais eu amo.
É, a gente tem que. A ideia da gente é trazer o orixá para a vida de numa linguagem mais simples.
Sim.
Por exemplo, só para complementar essa questão do feminino, eu fiz. Participei de um edital em Campo Largo, que nós moramos em Campo Largo, né?
Uhum.
E aonde eu levei a dança das iabás como um elemento da cultura afro-brasileira. Então, o trabalho de dança era em cima dos movimentos que o orixá tem, que representam a natureza. Então, a água, vamos fazer os movimentos sinuosos.
Que bacana.
O vento, vamos fazer os movimentos mais incisivos, né?
Uhum.
E aí, esse projeto, ele entrou também foi contemplado pela Lei Aldir Blanc, e eu pude fazer um giro com essa oficina, mostrando essa ritualística que é tradicional do candomblé, as danças, né? Dentro de um olhar diferenciado. Mas
isso é maravilhoso, e isso é mais uma prova, né? De que a gente está num novo momento.
Sim.
Né? Num novo momento do planeta. Porque olha o que a gente está conseguindo trazer, o quanto a gente está conseguindo fazer uma coisa mais universalista.
Sim. Menos segregado, né? Mais intuitivo, mais integrativo.
Sim.
Né? Deus é um só, gente.
Uhum.
Ele não é dois, três, quatro. Né? O arquiteto é um só.
E a egrégora, né? A espiritualidade é uma só também. Eu acho muito interessante, Sim. Porque eu já vi Exu falando, uma pessoa que incorpora Exu, e daí perguntaram, mas você tá só na Umbanda, no Candomblé? Ele falou, não, eu não. Ele falou, você tá na igreja evangélica também? Ele falou, tô.
Todas
lá me chamam de Espírito Santo.
Sim. O poder do Espírito Santo.
É, porque daí vem os obsessores. Porque, né, realmente, gente, a igreja evangélica, quando tem amor, né?
Funciona.
Funciona
muito
lindamente.
Bem. Muito lindo.
Então, as curas acontecem, sim. Onde tiver amor, onde for de verdade, onde for realmente trabalhando para a luz, acontece.
Sim.
Então, aquele obsessor...
Toda porta aonde se traz a palavra santa, se chuta na porta.
Sim. sim. Então, a hóstia consagrada é sim. Aqui.
Grandes padres trabalham com Exu no púlpito. Falei.
É, mas é fato. Quem tem a visão, né? Você consegue ver. Sim, você consegue ver ali a consagração, na hora da consagração da hóstia, você vê a quantidade de luz que está ali naquele lugar sendo realmente entregue como luz. Evangélico está lá. Se o pastor realmente está invocando a luz, o poder de Deus, ele consegue tirar aquele obsessor. Só que daí ele já vou chamar Espírito Santo para levar. Exu chega e fala, obrigado, sou eu. E leva.
E Exu é tão maravilhoso que ele se diverte com as coisas que acontecem nas igrejas. Ele fala, tá tudo certo.
Não, tá tudo bem.
É, tá tudo
daí
certo.
Daí ele fala, saia daqui, Exu. Ele fala, não, peraí, Exu sou eu não vou sair, que eu vou levar esse aqui não é Exu. Tá tudo errado os nomes, mas não tem problema, vamos trabalhar. Isso é lindo.
Só vou te dar um exemplo. A última cerimônia que eu fiz para as mulheres foi uma amiga minha, pela primeira vez, tomar medicina. E para você ver como o Exu está, né? E aí, durante a ritualística, teve um momento que ficou difícil. Ficou denso. Ela automaticamente... Ela me relatou depois. Que Exu encostou nela e falou assim... Vai ali na porta, minha filha, e fica em pé ali, que eu preciso de um ponto seu ali.
Ponto de energia.
Um ponto de energia ali fora. E ali, próximo do salão, tinham três árvores, né? E ela entrou dentro das três árvores, colocou o capuz assim, porque estava frio.
Uhum.
E ali ela ficou.
Ali ela ficou virada no veludo.
Nossa, quem passasse ali falava... Eu nunca tive a visão, mas agora eu estou enxergando, gente.
Então, ele tem livre acesso.
Mas, assim, a grande preocupação das pessoas, eu vou te confessar que é a minha também, era não dar conta, sabe? De abrir, expandir tanto assim. O que acontece comigo? Volto? E se eu não volto? E se eu piro? E o que que... Será que eu vou estar vendo o que eu estou vendo? Ou eu vou estar imaginando? Como é que se controla isso?
Então, a mente a gente não tem como controlar.
Uhum.
Né? O que controla a mente é o discernimento. Né? Nós temos que ter o discernimento, o que que é meu e o que que não é.
Entendi. Né?
Dentro da cerimônia, muitas pessoas relatam que saem fora do seu consciente e dormem. Né? Aí a entidade vem, entidade mesmo. Uhum. A gente trabalha com muitas entidades. Ah, mas você não está falando de orixá? Sim, mas a gente tem um acesso à entidade muito mais próximo,
sim,
né?
Vamos parar com essa coisa de colocar nome neles, né?
São seres de luz.
É, né?
São seres de luz. Vários. Enfim. Perdi o fio da meada.
Que a pessoa dorme. A minha preocupação é o que acontece
na
com
consciência,
cada um.
Né? Uhum. O processo com a ayahuasca, ela jamais vai te tirar da tua consciência. Ela vai te acelerar a consciência.
Uhum.
Por isso que as pessoas perdem a noção de onde estão, o que estão fazendo. Porque ela está com up de consciência. Né? O processo da ayahuasca, ela faz com que os neurônios, as sinapses se refaçam. Aquelas que estão dormindo. Né? Porque nosso cérebro dorme.
Sim.
Né? Os neurônios dormem. A ayahuasca faz com que eles se restabeleçam. Uhum. E eles comecem a funcionar novamente. Né? Então você não perde a consciência. Você ganha a consciência. E quando você ganha a consciência, o teu cérebro não vai entender. O teu consciente fala, nossa, o que está acontecendo? Estou mais inteligente? Estou vendo mais? Não, você está up. Está diferente.
Então não tem viagem ruim, bad trip, que o povo fala.
Depende do que você tem dentro. Por exemplo, se uma pessoa vem, uma pessoa que tem vício, uma pessoa que tem vícios morais, que tem questões pessoais muito sérias, passa mal mesmo. Vai num terreiro, passa mal também.
Aham.
Não vai ser a ayahuasca que vai fazer ele passar mal. E sim o que ele está dentro.
Uhum. A ayahuasca vai revelar para ele o que ele está alimentando internamente.
Você está ouvindo... 7 pontos.